Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 24 de março de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Na programação de hoje, o professor Nelson Tesen, presidente do CORED Noroeste Colonial, nos fala sobre o trabalho dos 28 Conselhos de Desenvolvimento Regional, prazos e recursos da Consulta Popular 2018 e como a população pode se inserir nesse processo. Acompanhe também as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Discussão do cenário da ciência no país e estudos da Comissão Brasileira de Pesquisa em Aveia marcam a semana na Unijuí. Com o objetivo de debater o cenário da ciência no estado e no país, a Unijuí e a Unicruz realizaram, na noite de segunda-feira, dia 19, a aula inaugural dos programas de pós-graduação stricto sensu, com um evento no Salão de Atos Argemiro Jacob Brum, na Unijuí. O diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, FAPERGS, Odir de Lagostim, apresentou à Fundação as principais áreas de atuação e o impacto da pesquisa no Estado. O diretor visitou laboratórios e departamentos de diversas áreas da Unijuí e esteve em reunião com os professores dos programas de pós-graduação no auditório do Hospital Veterinário e participou ainda da abertura da 38ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia. Este evento, que ocorreu dos dias 20 a 22, também no Salão de Atos, teve o objetivo de abordar e discutir novas tecnologias, os avanços obtidos e as demandas que promovem o desenvolvimento e a inserção da aveia nos sistemas de produção animal, vegetal e alimentação humana. A Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia é integrada por instituições de ensino, pesquisa, extensão, assistência técnica, cooperativas, produtores, indústrias e órgãos governamentais envolvidos com o desenvolvimento da cultura no Brasil.
Boletim Rádio Web.
37% dos brasileiros tiveram de cortar gastos para conseguir pagar as contas em 2017. Outros 23% correram atrás de uma renda extra. Os dados são da quarta edição do Indicador de Educação Financeira, promovido pela Serasa Experian. Apesar do esforço de parcela da população, os dados mostram que a maioria dos brasileiros ainda não sabe lidar com as finanças, como explica o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.
Mostra que tem algum comportamento financeiro adequado, mas infelizmente ele é insuficiente. Tanto é que os 61 milhões de brasileiros inadimplentes, ou seja, 40% da população, mostram isso. Ou seja, tem muita gente que ainda não sabe lidar direito com as suas finanças e, por isso, acaba ficando inadimplente nessas situações, principalmente de crise. Ou seja, não fazem uma reserva financeira adequada, acabam gastando mais do que recebem.
Em uma escala de 0 a 10, o Indicador de Educação Financeira dos Brasileiros ficou em 6,2 em 2017, repetindo a nota da última pesquisa em 2015. O indicador leva em consideração o conhecimento, a atitude e o comportamento do entrevistado em relação às finanças. Segundo Luiz Rabi, os resultados deixam claro que o problema dos brasileiros é comportamental.
Os brasileiros, eles têm uma boa noção dos conhecimentos básicos de finanças, têm até uma atitude, ou seja, mais ou menos sabem como deveriam se posicionar em algumas situações, só que na prática não colocam esse conhecimento e essa atitude para valer.
Segundo o economista, uma das maneiras de mudar esse comportamento é o cadastro positivo, que garante condições mais vantajosas para os bons pagadores. Também é preciso educar as novas gerações. A Serasa Experian tem diversas iniciativas nesse sentido. Uma delas é uma parceria com a Associação de Educação Financeira do Brasil, que já capacitou 1.000 professores para darem aulas de educação financeira. Outro exemplo está em São Carlos, no interior de São Paulo. onde uma aliança multissetorial promove um projeto inédito para reduzir os níveis de inadimplência dos moradores. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
150 projetos de lei em análise na Câmara dos Deputados propõem mudanças na lei de planos de saúde. O impacto deve atingir 1/4 da população do país. Uma comissão especial foi criada a partir da pressão da Proteste e Associação Brasileira de Planos de Saúde. Os órgãos de defesa dos consumidores querem o arquivamento do projeto. A advogada da Proteste, Lívia Coelho, explica que a aprovação das mudanças propostas retira direitos dos consumidores e favorece interesses das operadoras.
É importante que não haja essa aprovação em função da redução de multas que serão aplicadas às operadoras em caso de negativa de atendimento, em função da questão da dificuldade proposta para que os juízes concedam liminares para a prestação de um atendimento especializado. Inúmeras outras questões, o que a Proteste pretende é que sejam arquivados esses projetos de lei, que não haja aprovação desse tipo de lei que vai reduzir os direitos dos consumidores.
Para pressionar pelo arquivamento, foi criada uma campanha para que a população participe do debate. A ação Paciente Também é Consumidor critica pontos dos projetos considerados alarmantes e pede aos parlamentares que ampliem as discussões. Para participar, basta entrar no site da associação em www.proteste.org.br/nossaslutas e assinar a petição que será encaminhada às autoridades. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
Fórum Mundial da Água é realizado em Brasília. O 8º Fórum Mundial da Água terminou ontem em Brasília. O evento, realizado dos dias 18 a 23 de março, reuniu cerca de 45 mil pessoas para tratar de questões relativas ao tema. Desse total, 10 mil são especialistas de mais de 100 países, que estiveram debatendo diferentes teses sobre a questão da água em vários painéis ao longo da semana. O fórum é o maior evento relacionado ao tema e tem a chancela do Conselho Mundial da Água, CMA, organismo internacional responsável pelo acompanhamento da questão em todo o mundo há mais de 30 anos. Esta é a primeira vez que o fórum ocorre em um país do Hemisfério Sul, desde a sua estreia, em 1997, no Marrocos. Para o presidente do Conselho, o brasileiro Benedito Braga, o grande objetivo do fórum é aproximar a comunidade científica e técnica da comunidade tomadora de decisão, ou seja, a classe política. Por essa razão, os governos de diferentes países foram convidados e foram representados por chefes de Estado e ministros. Segundo Braga, é preciso motivar os governantes para a importância da água para destinar recursos para as obras hídricas necessárias. Desde 1998, o Estado do Rio Grande do Sul instituiu, através da Lei nº 11.179, que a população define diretamente parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do Estado. Esse processo foi denominado de consulta popular. Anualmente, o governo do Estado fixa o valor submetido à deliberação da população. Esse valor é distribuído entre as 28 regiões do Estado, de acordo com critérios como a população de cada região e o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, IDESE. No Gestão Social e Cidadania deste sábado, o bate-papo é com o professor Nelson José Tezen, presidente do CORED Noroeste Colonial, que nos fala sobre o processo de participação popular de 2018. Então vamos conversar com o professor Nelson Tezen, presidente do CORED Noroeste Colonial. Professor, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite de estar participando conosco da programação do Gestão Social e Cidadania. Então, eu inicio falando um pouco dessa questão da consulta popular que acontecerá em 2018. Vou pedir para que o senhor situe o nosso ouvinte na questão do orçamento participativo.
nosso bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, em nome da diretoria do Coreia, de agradecer essa oportunidade em poder dialogar com a nossa comunidade local e regional e afirmar, sim, que estamos diante de uma nova consulta popular nesse ano para o orçamento 2018. Essa consulta acontece consulta de 2018 com orçamento para 2019. Então, nosso ponto de partida este ano será no dia 3 de abril, às 14 horas, no Centro de Eventos da Unijuí, onde será realizada a nossa Assembleia Regional Ampliada, para que possamos definir as diretrizes da consulta popular. Logo em seguida, nós passaremos então a realizar 11 assembleias municipais públicas, onde todo cidadão e cidadãs têm a oportunidade de disputar projetos regionais para serem incluídos no orçamento do próximo ano. Em cada assembleia, nós teremos a oportunidade de eleger até 5 propostas. Teremos, então, após essas 11 assembleias municipais ampliadas, novamente uma assembleia regional, onde estarão presentes os delegados que serão eleitos em cada assembleia municipal numa proporção de 1 por 30. A cada 30 presentes, teremos a oportunidade de eleger um delegado em uma das assembleias. Também terão assento nessa assembleia regional ampliada os representantes que integram a nossa Assembleia do Cored. Significa que nós teremos, então, nesta oportunidade, a disponibilidade de repartir, definir o valor da nossa consulta popular, que está em torno de 1,5 milhão, embora que em nível de Estado tenha ampliado no ano passado a nossa consulta. Contemplou 60 milhões e esse ano estamos em 80, mas o próprio Índice de Desenvolvimento Socioeconômico fez com que, digamos, regiões que tivessem uma maior carência, como a região sul, a Grande Porto Alegre, enfim, metropolitana, acabaram recebendo valores mais altos e nós permanecemos no mesmo valor em relação ao ano passado, né? E esse 1,5 milhão, então, será definido nessa Assembleia Regional Ampliada e também nessa Assembleia nós vamos definir a nossa cédula de votação. Então, para reforçar também que nos dias 26, 27 e 28 de julho, nós passamos a realizar, então, a nossa votação da consulta popular.
Professor, é interessante ressaltar também que são 28 conselhos regionais de desenvolvimento, né? Então, gostaria que o senhor também falasse um pouco do conselho, do trabalho que os conselhos desenvolvem ao longo do ano e como que essas decisões do fórum interferem na vida do cidadão.
É extremamente importante, eu diria até pertinente, essa sua observação, porque a nossa consulta popular ela passa a ter um caráter diferenciado em relação a anos anteriores, não em relação ao último ano, porque o último ano também as nossas propostas eram alimentadas pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento. Os 28 conselhos do Estado do Rio Grande do Sul receberam um aporte da própria Secretaria de Planejamento, Gestão e Governança para realizar seus planos de desenvolvimento. E, em seguida, a gente acabou produzindo um plano estadual também, né? Isto significa que o movimento corediano ele impacta na vida dos cidadãos, não no sentido só, único e exclusivamente, dos recursos que são disputados na consulta popular, mas sim pelo seu planejamento estratégico regional. Ele acaba, de certa forma, alimentando iniciativas promissoras em nossa região. E nós poderíamos citar várias que ao longo da história sempre estiveram presentes no planejamento estratégico. Entre elas podemos destacar, e que obviamente que vai ser também um espaço na disputa da consulta popular desse ano, a matriz produtiva, a agropecuária, a produção de leite, por exemplo, sempre teve um espaço. A área da saúde também sempre teve um espaço, e prova disso que Ijuí hoje é considerado um polo regional na área da saúde. Não também vamos querer ser tão robusto e dizer, bom, isso é fruto do movimento coridiano. Não. O movimento coridiano, ele implementa atividades, ele alimenta, ele fomenta. Mas quem faz o desenvolvimento da região são os órgãos públicos, é a comunidade, são as empresas, enfim, os agentes do desenvolvimento, né? E pelo longo histórico de mais de 25 anos, o Conselho Regional tem discutido e ter pautado o desenvolvimento regional, muitas questões na saúde, na educação, na agricultura, na indústria, comércio e serviços, fundamentalmente na educação, tem, digamos, recebido atenção nessas discussões regionais. E isto nos anima muito dizer que são 25 anos de luta e que a consulta popular não é o único fato importante do movimento coridiano. Você destacava bem essa pergunta e eu acho que é importante que a gente registre, né? Então, a nossa consulta popular, ela é alimentada pelo planejamento regional que foi elaborado por uma equipe técnica, mas acima de tudo com a participação da comunidade. Então, o planejamento é um planejamento participativo e democrático. Ele não foi elaborado a partir de uma matriz de pensamento acadêmico, não. Sim, teve a participação da academia, a Unijuí esteve fortemente presente, sim, mas as deliberações sempre foram em assembleias municipais e regionais.
E é muito importante isso que o senhor fala, que é uma luta de longo prazo. Então, por exemplo, a aprovação do plano estratégico foi feita durante sua gestão agora, que finaliza em 2018?
Eu diria assim, todas as nossas diretorias sempre tiveram essa grandeza de ter presente o planejamento em todas as diretorias, né? E coube a nossa diretoria dar continuidade. Se não tivesse toda uma construção histórica, obviamente nós teríamos muita dificuldade, como outros coredes no estado do Rio Grande do Sul tiveram dificuldades em elaborar porque não tinha história. Nós tivemos a oportunidade de dar continuidade aos brilhantes trabalhos de todas as diretorias que passaram pelo nosso Conselho Regional.
Então, com certeza, a gente salienta que esse trabalho tem continuidade, né? E esse plano foi elaborado, então, para 15 anos, 2015-2030, foi aprovado nessa gestão, mas com certeza ele tem esse prosseguimento.
Eu diria assim, o pano de fundo dele sempre foi a participação da comunidade, né? Então, o planejamento estratégico não acaba sendo uma obra da diretoria, das comissões setoriais, não. É uma obra da comunidade regional.
Perfeito, agradecemos a sua participação, professor Nelson, aqui no Gestão Social e Cidadania.
Nós que agradecemos em nome da diretoria e reforçamos que no dia 3 de abril teremos a nossa Assembleia Regional ampliada no Salão de Eventos da Unijuí. Muito obrigado.
Boletim Rádio Web.
A cada minuto é registrado um roubo de carro no Brasil. A pesquisa é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada em 2017. No entanto, o que poucos sabem é que os brasileiros têm direito por lei ao ressarcimento do IPVA em casos de roubo. A auditora fiscal e chefe da Divisão de Processos Fiscais da Receita Estadual, Maria Inês de Souza, explica o procedimento.
O valor efetivamente pago, ele será devolvido proporcionalmente ao número de meses em que o contribuinte ficou privado da posse do veículo. O contribuinte pode apresentar o pedido logo após o registro da ocorrência. Ele não tem o direito à restituição se o veículo for recuperado no mesmo mês em que foi roubado ou furtado. Sempre é bom aguardar um tempo, pelo menos um mês, dois, então apresentar esse pedido na Receita Estadual.
Entre as capitais brasileiras, Porto Alegre tem o maior número de roubos a cada 100 mil habitantes. Conforme Maria Inês de Souza, em 2017 foram registradas 826 solicitações de ressarcimento do IPVA.
Até metade do mês de março, em 2018, houveram 330 pedidos. Informações sobre como solicitar o ressarcimento podem ser acessadas no site da Receita Estadual. Você pode acessar este boletim em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Aline Possaura.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Dayana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.